o início das atividades com os estudantes iniciam no dia 19, porém não é de forma presencial. As escolas já estão se organizando para a primeira daí entrega das atividades não presenciais, né, as atividades pedagógicas. Então, os pais estarão recebendo durante esses próximos dias as datas e os horários nos quais eles devem retirar ou receberão via digital para aqueles pais que conseguem, né, acessar. E também a organização que vai ter a partir de março daí com as atividades presenciais.
Já está previsto esse retorno presencial ou mais adiante será divulgada a data para este retorno às salas de aula?
Não, as escolas desde o dia 3 de fevereiro elas já receberam toda a programação, toda a organização. A gente também já divulgou por meio do portal da educação e também por meio do site da prefeitura. Então, as aulas iniciam no dia 18 para os professores, dia 19 para os estudantes, ainda de forma não presencial. A gente ainda vai levar um tempo para ver como é que vão acontecendo as questões sanitárias, qual o comportamento pandêmico, né, principalmente em função do retorno das férias de muitas pessoas. A gente tem que ter esse cuidado, né, tanto com os nossos estudantes, as famílias, os nossos professores, né. Então, a partir do dia 15 de março, o retorno presencial escalonado. O que, que significa isso? Significa que a gente não vai atender 100% dos estudantes ao mesmo tempo. Em virtude do quê? Das regras do distanciamento, que são regras já, né, organizadas pela Secretaria da Saúde e pela Secretaria da Educação do Estado, por meio da portaria 01 já do ano passado, e determina toda a organização sanitária para a educação e de como a gente deve organizar essa retomada de modo a não ter aglomeração. Então, as famílias vão ser comunicadas de quais os grupos, né, semanais vão ser atendidos pelas escolas, num período de 3 horas de aula ininterrupto, mas as crianças vão chegar antes desse período, exatamente de forma escalonada, para não ter aglomeração no início, para não ter aglomeração na saída, de forma que todo mundo esteja seguro. Esse período também do dia 19 de fevereiro até o dia 15 de março é um período que a escola tem, além de estar organizando com os seus profissionais, estar comunicando, informando as famílias e os estudantes de todos os protocolos, de todos os cuidados, de toda a organização, espaço temporal da escola, para que a gente atenda da melhor forma possível todos os estudantes e preserve a vida também dos nossos servidores.
E, secretária, deve haver alguma priorização para o atendimento presencial, por exemplo, daquelas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade?
O que a gente tem organizado com as escolas é que cada escola olhe para a sua realidade e a gente, sim, orienta para aqueles estudantes. Primeiro, que no ano passado quase não tiveram contato com a escola por N dificuldades, né? Então, que esses estudantes sejam priorizados. Os estudantes também, por exemplo, da educação infantil, que nunca tiveram contato com a escola, para que nesse período que estamos num grupo menor, a gente possa atender de uma forma melhor, mais qualificada ainda, para esses grupos. E, sem dúvida, esses estudantes, muitas vezes, são o mesmo grupo, né, desse grupo com maior vulnerabilidade e risco.
E, secretária, como que está também a questão do andamento dos planos de contingência, né? Porque cada instituição teve que apresentar o seu plano, tanto a Secretaria de Educação como também da Saúde e da Secretaria do Urbanismo, isso?
Todas as escolas já organizaram o seu plano de contingência. A ampla maioria, eu não vou agora te dizer os números, mas mais de 50% das escolas de ensino fundamental, ela já tem o seu plano de contingência aprovado. Os demais, uma parcela muito pequena, eu acho que em torno de uns 5 ou 6 estão na Secretaria da Saúde, e os demais já estão na Secretaria do Urbanismo para que seja emitido, então, o último parecer de aprovação. E aí, sim, todas as escolas estejam com os seus planos de contingência aprovados.
E, secretária, quanto ao quadro, né, de, enfim, de servidores, tanto de educadores, né, de professores, quanto uhum. também de funcionários, ele deve iniciar atendendo, né, a demanda do município? Deve haver ainda alguns ajustes?
Talvez no de educadores, de professores, talvez a gente ainda tenha algum ajuste temporário. A nossa equipe trabalhou durante 2 finais de semana e trabalhou até por volta de 20, 21 horas durante alguns dias, exatamente para conseguir entrar em contato com aquelas pessoas que estavam em férias e que seriam, no caso, né, convocados para ampliação de jornada para atender as vagas que a gente ainda tem aberta em função de N situações. Mas 95% dos quadros das escolas já estão organizados. Com relação aos funcionários, eles já estavam organizados o ano passado, tanto de limpeza e as merendeiras no final do ano, elas já iniciaram trabalhando na escola exatamente para tomar pé de toda a situação, já receberam formação, inclusive, por meio das nossas nutricionistas, de quais os cuidados, né, desse novo normal, inclusive com a questão da alimentação. E também a gente já fez com a Secretaria da Saúde, né, com os técnicos da Vigilância Sanitária e a doutora infectologista, tanto para os diretores de escola quanto para todos os funcionários da merenda e da limpeza, né, reforçando os cuidados e se colocando à disposição e também sanando aquelas dúvidas que são normais, né, do dia a dia. Uma importante informação é que a gente tem que pensar que esse cenário ele nunca foi pensado antes.
Uhum.
Então, todas as questões que vão sendo experimentadas, talvez ao longo do processo, elas terão que ter ajustes. Ajustes no sentido de atender melhor as pessoas. Porque o mais importante é que a gente agora acolha principalmente essas crianças que no ano passado tiveram pouco ou quase nenhum contato ou que tiveram dificuldades em realizar as atividades e apresentar as atividades. Então, esse é o momento de atender, de acolher, de orientar, né, todas essas pessoas para que elas se sintam seguras e que possam estar voltando, né, felizes para esse ambiente que é tão conhecido e acolhedor de todas as pessoas.
E, secretária, sobre a questão da divulgação das listas, né, com designações das crianças da educação infantil e também do primeiro ano do ensino fundamental para suas escolas, né? Já se sabe que o atraso na divulgação ocorreu por conta de um problema técnico, né, no sistema do Procergs. Então, qual que é a orientação para essas famílias?
Agora, no dia 22, então, as escolas já vão estar recebendo a lista das designações. E também vai estar disponível no site da Prefeitura e no portal da Educação. Então, qualquer um vai poder consultar a sua designação por meio desses canais de comunicação. O portal da Educação e o site da Prefeitura também. E, claro, as escolas, né, nas suas páginas, né, no Facebook e tal, elas também vão estar divulgando a lista das designações para aquela escola. Eu estive em contato com a Secretaria de Estado, conversando com a Secretária Adjunta, a professora Ivana Genro. As pessoas, os funcionários da Procergs trabalharam durante o final de semana, estão trabalhando durante esse período para resolver esse problema e conseguir rodar o sistema para que na segunda-feira esteja tudo organizado.
E uma vez, então, enfim, a criança tendo a sua escola designada, depois, enfim, haverá ali também a recuperação de qualquer atividade que já tenha
Sem
sido encaminhada.
Isso. Exatamente. Uhum. Tanto que a primeira remessa das atividades ela só vai ocorrer no dia 25, Mas a criança, ela vai receber as atividades e também o tempo para ela realizar as atividades vai ser de acordo com as possibilidades e a partir da matrícula dela. As famílias podem ficar bem descansadas quanto a isso. A gente pede desculpas para as famílias, que a gente sabe que todo mundo estava organizado para receber nessa semana, mas as questões técnicas fogem, né, às questões humanas, e a gente pede desculpas, né, e um pouquinho mais de paciência, que na próxima semana a gente acredita esteja tudo organizado.
Na sua visão, qual que é o principal desafio, né, para este início de ano letivo, que ainda começa neste cenário atípico? E também, qual que é a mensagem que você deixa justamente para toda a comunidade escolar, para que todo mundo possa ter um bom encaminhamento neste ano?
O grande desafio é o desafio da gente trabalhar com equidade, atender aquelas crianças nesse primeiro momento mais precisam da escola, e isso eu faço um apelo também aos pais, que muitas vezes os pais, eu sei que a ansiedade de ter todos os filhos na escola, mas a gente tem, se a gente quer uma sociedade mais humana, uma sociedade com maior igualdade de oportunidades, a gente tem que atender primeiro aqueles que mais precisam. Esse eu acho que é o nosso grande desafio, atender com equidade aqueles que tiveram menores possibilidades de aprendizagem o ano passado em função do distanciamento da escola. E a mensagem é que a gente faça o exercício deste momento como um exercício de aprendizagem. Aprendizagem para os profissionais de educação, que vão ter que ter muito mais cuidado do que qualquer outra categoria, porque a gente vai estar lidando com bastante pessoas. A gente tem que se cuidar com o uso da máscara, de ser rígido em todos os protocolos sanitários, para que a gente preserve a nossa vida enquanto educadores, enquanto professores, que temos tanta responsabilidade por toda a comunidade, mas também preserve a vida das famílias das quais nós vamos estar interagindo dessa forma presencial. E dizer que a secretaria, a prefeitura, está à disposição para tirar dúvidas, para acolher, para conversar, porque o diálogo, sem dúvida nenhuma, é a matriz principal para que a gente possa estar adequando esse novo cenário às necessidades que vão estar se apresentando. As dificuldades, elas vão ser inerentes ao processo, sem dúvida nenhuma, e para cada dificuldade a gente vai ter que apontar possibilidades, e nem sempre as possibilidades são aquelas que a gente gostaria. Mas a gente tem que atentar que esse é um momento atípico.